Prezados alunos, prezadas alunas, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver ouvindo esse podcast. Um abraço todo especial para você que não aguenta mais ouvir essa introdução e está torcendo para que eles encontrem rápido uma cura ou uma vacina para o vírus e que fica toda semana pensando, poxa vida, lá vem o professor Antônio falar bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, é um momento difícil. Mas é importante que eu os cumprimente, as cumprimente no começo de todas as aulas, não é mesmo? Então tenha um pouquinho de paciência. Dito isso, qual que é a nossa programação para hoje, para essa que é a nossa última aula antes da P1? A gente vai finalizar o conteúdo sobre toyotismo. Para quem não viu o nosso comunicado falando a respeito da P1, das regras de entrega do TDE, etc, etc, a gente tem a nossa sessão de recadinhos do coração no final da gravação, mas gostaria de adiantar que eu decidi utilizar somente o conteúdo sobre toyotismo na P1. Por quê? Primeiro que a gente fala de taylorismo e fordismo, desde o semestre passado, a gente trata disso em variadas disciplinas, é um paradigma produtivo que vai aparecer em praticamente todo o conteúdo de administração, contábeis, enfim. É algo com que vocês tomam contato com uma grande frequência. Com o toyotismo não é a mesma coisa. É algo um pouco mais distante do cotidiano de vocês. Também é importante considerar que a gente tratou de taylorismo e fordismo antes do início do isolamento social. Então a impressão que eu tenho é que é algo que a gente tratou num outro tempo, numa outra era. É algo que está bastante distante, é um conteúdo com o qual a gente não lidou de forma recente, então acho que não seria legal cobrar isso de vocês. Na verdade, acho até o contrário, que seria uma crueldade demandar não só um conteúdo muito antigo, como muito extenso e misturar na mesma avaliação três paradigmas distintos. Por isso, eu decidi abordar só o toyotismo, tá bem? Além disso, a gente está tratando dos variados paradigmas nas nossas atividades regulares. A gente já fez alguns exercícios sobre fordismo e taylorismo no passado, então acho que não vai ter prejuízo nenhum, sem contar a possibilidade de vocês poderem se preparar para a prova utilizando todos os áudios sobre o toyotismo, coisa que a gente não tem em relação aos conteúdos anteriores, tá bem? Eu não conheço muitos casos de turmas que reclamaram do fato do professor diminuir a quantidade de elementos cobrados em uma avaliação. Mas caso essa seja a primeira vez, vocês já têm a minha justificativa, certo? Pois bem, qual que é o nosso conteúdo para a aula de hoje, do que a gente vai tratar? Ficou faltando um pedacinho, um tiquinho da nossa apresentação sobre o sistema Toyota de produção e o toyotismo. No caso, a parte 6, que são as críticas ao modelo. Isso compreende os slides 48 a 53. Importante a gente considerar, antes até de começar a apresentação, que existe uma parte relevante das críticas que são feitas ao toyotismo que dizem respeito ao fato dele ter sido implementado fora do contexto original para o qual ele foi pensado. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter em mente que o sistema Toyota de produção e depois o toyotismo estão originalmente vinculados a um contexto histórico, a uma situação muito específica que o Japão vivia. Você tem uma nação destruída pela Segunda Guerra Mundial, arrasada, completamente arrasada, que foi atingida por duas bombas atômicas, e você precisa reconstruir o país. Então vamos criar um modelo que propicie essa reconstrução. Obviamente que, para que você se recupere de um tombo tão gigantesco, uma nação que já tinha sido uma grande potência, uma nação orgulhosa, e que vai buscar a reconstrução, esforços e sacrifícios de toda a ordem vão ser necessários. Então o toyotismo ele se explica no contexto japonês, nesse período inicial principalmente, dos anos 50 e 60 até a década de 80 e 90, por conta dessa necessidade. Isso não existia fora do Japão, em muitos dos lugares em que a lógica toyotista de produção foi implementada. E aí a gente vai ver os problemas começarem a surgir. Vamos tratar disso em detalhe com a nossa apresentação. Por favor, abra sua apresentação de slides no slide número 48, item 6, críticas ao toyotismo. E aí a gente vai abordar, de fato, conteúdo a partir do slide 49. O que que a gente vai discutir nessa aula? Três itens de suma importância, que são a terceirização, a intensificação do trabalho e a intensificação do trabalho a tal ponto em que ela se transforma num problema de saúde pública. Vamos falar finalmente do fenômeno do karoshi ou karoshi, que a gente vem abordando de passagem em várias aulas, mas ainda não chegou a tratar diretamente. Então, no slide 49, a gente abre a apresentação considerando o seguinte: o toyotismo inegavelmente tem vantagens em relação ao taylorismo tracinho fordismo. Aquele trabalho completamente alienado, sem sentido, ultra fragmentado do taylorismo fordismo vai dar lugar a um trabalho muito mais significativo, muito mais realizador no toyotismo. No toyotismo, a empresa quer saber, bom, o que você, funcionário, pensa? De que forma você pode contribuir para o sucesso da nossa instituição? Você gostaria de realizar mais atividades e não ficar preso a uma tarefa muito simples, muito fragmentada? Tudo isso o toyotismo pode te oferecer. Agora, ele também tem elementos negativos, ele também vai devolver para o trabalhador certos problemas, certos desgastes, certos desafios que são relevantes. Relevantes no Japão, país em que existe uma justificativa histórica para a adoção do modelo, e elementos que vão ser muito mais problemáticos fora do Japão, em outros países, que vão adotar esse paradigma sem a necessidade de uma reconstrução, sem a necessidade de uma situação de emergência, como a gente vê no Japão do pós-guerra. Então, no slide 49, o que nós podemos ler? Esse paradigma, de fato, elimina o trabalho fragmentado, repetitivo e desmotivante que marcou o taylorismo-fordismo. O operário do toyotismo tem iniciativa, pode colaborar com inovações, faz parte de um time e tem liberdade para dialogar com sua gerência. Ou seja, o trabalhador no toyotismo vai ser ouvido. O trabalhador no toyotismo pensa, reflete, pode oferecer soluções. É uma situação bastante distinta do taylorismo-fordismo, em que o trabalhador não deve pensar. Ele é estimulado a não pensar. Ele deve apenas realizar uma atividade repetitiva. Deve apenas obedecer o comando de quem planeja a produção. Naquela lógica de que quem planeja não produz e quem produz não pensa. Esse modelo, seguindo na nossa apresentação de slides, mas o modelo não está livre de críticas. A produção horizontal, quando exportada para fora do Japão sem o elemento histórico de fidelidade, resultará em processos agressivos de terceirização. O Japão, conforme a gente vai ver nos próximos slides, já operava numa lógica de terceirização da produção e da distribuição. A empresa principal tinha vários fornecedores e vários distribuidores integrados numa cadeia produtiva bastante ajustada, mas com um elemento de fidelidade unindo todos os elos da cadeia de produção. Isso é algo que não vai acontecer quando o modelo for exportado. Na verdade, a gente vai ver cenas horripilantes no que diz respeito à terceirização. Vamos falar com calma disso nos próximos slides. Além disso, a lógica de reconstrução de uma nação destruída irá se converter na busca incessante da máxima carga de trabalho, com consequências para a saúde dos trabalhadores. Se o Japão hoje é uma potência mundial, ele deve muito disso, ou quase tudo isso, à geração de trabalhadores e trabalhadoras pós-Segunda Guerra Mundial. Foram eles e elas que reconstruíram o Japão. Agora, isso teve um custo para essa geração e um custo que se estende até hoje. As jornadas de trabalho no Japão são extremamente exaustivas. E a gente olha muitas vezes aqui do Brasil, ouço muito isso em sala de aula, uma certa admiração por esse tipo de dedicação ao trabalho, quando na verdade as próprias autoridades japonesas reconhecem que isso é um problema. As pessoas se recusam a tirar férias, se recusam a voltar para casa para descansar, e aí elas começam a desenvolver problemas seríssimos de saúde. Muitas vezes pode chegar a situações de suicídio ou de pessoa que morre por um mal súbito. Então, devagar com esse discurso acrítico, essa reflexão vazia que olha para essa situação e fala: olha que bonito, eles trabalham até morrer. Não tem nada de bonito nisso, tá? Seguindo o slide 50, falando especificamente agora do fenômeno da terceirização. Em linhas muito gerais, porque isso vai variar de acordo com o país, com a legislação, etc., a terceirização é você pegar uma atividade que antes era realizada dentro da sua empresa e passar para uma empresa terceira ou para um agente terceiro realizar. Até bem pouco tempo no Brasil, existia uma lógica na legislação que dizia o seguinte: você pode terceirizar as mais variadas atividades da sua empresa desde que não seja a finalidade dela. Então, se você é uma empresa que fabrica chocolate, você pode terceirizar tudo dentro da empresa, menos a fabricação de chocolate em si. Isso caiu com a última reforma trabalhista e com as últimas leis aprovadas no que dizem respeito à legislação de terceirização. Hoje, no Brasil, você pode terceirizar tudo. Então, repetindo, terceirização é pegar uma atividade que antes era realizada dentro da sua empresa e transferir esta responsabilidade para um terceiro, para um agente terceiro, uma empresa, um indivíduo, etc. Considerando essa definição, vamos ver o que está escrito no slide número 50. Terceirização: o processo produtivo horizontalizado resulta em uma série de atividades transferidas para outras empresas, subcontratadas pela montadora ou, num exemplo mais geral, né, uma empresa principal. Enquanto a fábrica fordista abrigava e verticalizava a produção, a fábrica toyotista enxuta vai terceirizar. Duas questões importantes aqui. O fordismo tem essa lógica de internalização das atividades produtivas. Tudo que você puder trazer para dentro da sua empresa, você traz. Isso garante um maior controle sobre a sua produção, mas, de outro lado, isso gera burocracia, isso gera uma empresa grande, pouco ágil. De outro lado, no toyotismo, você vai ter a terceirização de todas as atividades que não são aquelas principais, o que vai garantir um núcleo produtivo mais enxuto, mais dinâmico, capaz de dar respostas mais velozes ao mercado, desde que essa cadeia terceirizada e a empresa principal estejam bem ajustadas. Agora, do ponto de vista do trabalhador, é importante considerar que a lógica da empresa fordista é aquela que pensa no bem-estar do trabalhador dentro de uma grande estrutura. É a empresa que vai ter a farmácia, que vai ter o refeitório, que vai ter uma série de benefícios oferecidos ao indivíduo. Dentro da lógica toyotista, muitos desses benefícios vão continuar sendo fornecidos para o indivíduo dentro do contexto japonês. A terceirização, quando ela se alastra para o mundo, ela não leva consigo esse elemento de fidelidade, de honra, que existia dentro das cadeias produtivas japonesas. Então, se a gente for pegar um exemplo bastante radical, como o do Brasil, o que que a gente vê? Você tem um núcleo produtivo na empresa principal e um conjunto de terceirizados que muitas vezes não tem acesso a benefício nenhum, tem uma jornada de trabalho muito mais pesada. A gente sequer sabe se a empresa contratada está pagando adequadamente este indivíduo, esse trabalhador ou trabalhadora. O que muitas vezes gera uma situação complicada dentro das empresas, em que você tem o trabalhador oficialmente contratado, que é bem tratado, recebe bem, e o terceirizado, que às vezes não vai ter nem acesso ao refeitório da empresa. O trabalhador oficial come bem lá no refeitório, o trabalhador terceirizado fica ali na porta, comendo a marmita. Por isso que a terceirização, quando ela se alastra, quando ela vai para o restante do mundo, quando ela se torna uma realidade espalhada dentro do mercado de trabalho, ela vai ser algo bastante problemático. Importante levar isso em consideração. Então, continuando na nossa leitura, funcionários terceirizados não costumam receber os mesmos direitos e garantias daqueles que atuam na empresa principal. Assim, temos a precarização das relações trabalhistas. Um efeito indesejado da lógica toyotista, quando ela se espalha para o resto do mundo, e é importante dizer, gente, no resto do mundo, muito mais do que toyotismo, ela vai receber o nome de produção enxuta, ou lean manufacturing, que é produção enxuta em inglês, tá? Então, se você encontrar esses outros nomes, a gente está se referindo ao toyotismo que foi exportado a partir do Japão. Esse modelo ele vai trazer uma precarização grande das relações trabalhistas que vai se aprofundar com o passar do tempo e vai resultar naquilo que a gente vê hoje na acumulação flexível de capital, que é a precarização extrema. Você sequer é exatamente um terceirizado. É algo para além disso. Você atende a um aplicativo, sem qualquer tipo de vínculo de trabalho formal, sem qualquer tipo de garantia. Vamos pensar o caso dos entregadores no meio da pandemia. Existe alguma empresa preocupada se eles estão usando máscara? Se esse trabalhador ficar doente, que tipo de auxílio ele vai receber? Essas são questões em que, no atual contexto, a extrema flexibilização das relações trabalhistas, a terceirização na sua versão mais radical, essas são reflexões que a gente deve fazer, são preocupações que chegam para nós. Muito do que a gente discute aqui, muitas vezes tem um aspecto bastante teórico, abstrato. É bom que a gente faça uma reflexão mais calcada no mundo real. Quando o toyotismo e a produção flexível saem aqui da tela do nosso computador e vão para a realidade, o que é que acontece? Essas são as consequências. Finalizando, esse processo de desvalorização do trabalho chegou ao Japão mais recentemente, com o rompimento dos laços de confiança entre empresa e trabalhadores. Mesmo no Japão, que teve essa versão, digamos, mais baseada na honra, na parceria e na confiança mútua, dentro da onda inicial do toyotismo, mesmo o Japão, de maneira mais recente, também está atravessando problemas relativos à flexibilização e terceirização. As empresas sentem que já não tem mais essa relação de honra, de parceria, de afinidade com fornecedores, distribuidores, trabalhadores, etc. Essa lógica perversa da acumulação flexível de capital se voltou contra o próprio Japão. Os trabalhadores de lá hoje já podem se sentir tão desprezados quanto os trabalhadores do restante do mundo. Seguindo, no slide 51, uma boa ideia. Essa piada é velha, é fraca, mas eu como professor não poderia deixar de fazer, né, gente? Em breve vamos começar aquelas piadas também do pavê ou pra comer, bacalhau ou batatalhau. A idade vai chegando e é isso, vocês também vão chegar lá, tá bom? Mas retornando, slide 51. Outros elementos negativos típicos do toyotismo. Você tem a cooptação dos trabalhadores para que abracem os objetivos da empresa com verdadeira devoção. Essa coisa de vestir a camisa, integrar o time, se dedicar como se a empresa fosse também do indivíduo. Isso chega para nós hoje numa frase muito comum que é: você deve ter espírito de dono. Veja, como eu sempre digo para vocês, eu sou um sociólogo e a gente está tratando de sociologia das organizações, não de teoria das organizações. Então, o meu papel aqui é o de oferecer a crítica para vocês. Eu acho, como pesquisador, e aí eu estou oferecendo uma opinião informada de quem está trabalhando nesse campo há 10 anos, que poucas coisas são mais malucas do que esse tal de espírito de dono. Você virar para um funcionário no chão da fábrica, para uma pessoa que pode ser demitida a qualquer instante, que recebe uma cobrança, muitas vezes muito cruel. Essa coisa de dedique-se, vista a camisa, tenha espírito de dono, abra a mão da folga, abra a mão do benefício, vai lá e entregue o máximo possível para a empresa. Numa lógica específica do Japão da reconstrução, isso faz todo sentido, porque você tem de fato uma parceria entre os gestores da instituição e os trabalhadores. Como eu disse desde o começo dessa apresentação, desde que você não fizesse algo muito bizarro no seu cotidiano de trabalho, mais do que até no Fordismo, no Japão você iria passar a vida inteira dentro de uma mesma empresa, você ia ter estabilidade garantida. Quando isso sai do Japão, não é assim que funciona. Você vai ser cooptado, seguindo essa lógica da dedicação, mas o retorno que você vai ter é muito limitado. Então, esse é um elemento bastante negativo. Essa cooptação dos trabalhadores vem sem uma contrapartida. Ok, você tem espírito de dono, você veste a camisa, e quando você precisar ser demitido, você será demitido, ponto. Não tem nenhuma grande lógica de um contrato social que impeça a empresa de te demitir. Contrato social aqui no sentido de parceria, tá, gente? Eu não estou falando do contrato social do CNPJ. Seguindo, trabalhadores são instigados a discutir seu desempenho e maneiras de melhorar a produção. Trata-se de empenho intelectual que nem sempre é recompensado, e pode resultar na demissão do próprio funcionário na medida em que ele investe na eficiência de seu contratante. É aquela situação do funcionário que pensa um novo modo de produzir, que pensa num novo procedimento, num novo processo, num novo produto, e aí ele vai ganhar um tapinha nas costas, um parabéns, mas não vai passar disso. Ou seja, você teve uma boa ideia, você aumentou a margem de lucro do seu empregador. Qual a sua participação nisso? Nenhuma, você vai continuar recebendo o mesmo salário de sempre. Algumas empresas valorizam esse tipo de iniciativa? Com certeza. Mas é a regra? Longe disso. Então, esse trabalho intelectual que o trabalhador não tinha no taylorismo e no fordismo, agora ele pode ter na lógica toyotista. Ele pode pensar, mas a empresa muitas vezes vai se apropriar dessa linha de pensamento, vai se apropriar dessas criações e não vai devolver qualquer tipo de contrapartida. Além disso, a empresa ela pode acumular com o passar do tempo, se ela tiver uma boa gestão do conhecimento. Fica a dica, tá, gente? Se você quer ganhar dinheiro hoje atuando na área de consultoria, pesquisa e gestão do conhecimento na internet. Voltando. Se a empresa tem uma boa gestão do conhecimento, ouve os seus trabalhadores, as sugestões que eles oferecem, as soluções que eles já apresentaram, o conjunto dos trabalhadores pode estar contribuindo para que no longo prazo eles sejam demitidos. É aquela ideia, você vira para o seu patrão e fala assim, olha, esse procedimento aqui que eu estou realizando manualmente, aquela máquina ali, se ela for corretamente calibrada, ela pode fazer. E aí o seu chefe vira para você e fala, puxa, mas que ideia genial, fulano. Com certeza, eu não só vou fazer, como agora eu não preciso mais de você. Pode passar lá no RH. Então, quando a gente vê os aspectos positivos do toyotismo, é importante que a gente os interprete com bastante cuidado, com cautela. Porque para cada um deles, muitas vezes a gente vai encontrar um reflexo negativo. Com relação à participação intelectual, reflexiva na produção, a gente tem esse efeito colateral terrível. É o ganho de produtividade da empresa que não vai recompensar o trabalhador e a possibilidade dele oferecer para a empresa um bom motivo para que ele próprio seja demitido. E aí a gente chega numa situação estapafúrdia do sujeito que veste a camisa, se dedica, faz propaganda da empresa e, por ter feito muito bem o próprio trabalho, acaba demitido. É bastante cruel até de se imaginar. Por fim, o trabalhador multifuncional ganha autonomia. Mas, atuando em várias frentes simultâneas, ele contribui para a redução do número de postos de trabalho e aumento do desemprego estrutural. Ou seja, a queda das funções especializadas, a diminuição das funções especializadas e o investimento numa mão de obra multifuncional pode gerar uma situação de desemprego estrutural que vai atingir o conjunto dos trabalhadores. Se o sujeito lá no chão da fábrica, na lógica toyotista, seguindo os 5S, seguindo todas aquelas boas práticas de produção, ele vai fazer pequenos reparos nas máquinas, isso significa que você pode demitir uma parte do pessoal da manutenção. Se ele vai cuidar da limpeza do local de trabalho, isso significa que você pode demitir uma parte do pessoal que fazia esse trabalho de limpeza e higienização. A multifuncionalidade devolve para cada indivíduo capacidades produtivas, capacidades de trabalho. Muito bem. Mas, de outro lado, elimina postos de trabalho. É lógico que você não pode manter postos de trabalho a partir de uma necessidade artificial, sem sentido. Se você, de fato, não precisa mais de uma determinada função, não há por que mantê-la. Hoje em dia, por exemplo, algo que caiu em desuso são os datilógrafos. Antigamente, gente, existia curso de datilografia para você aprender a digitar numa máquina de escrever. Hoje isso desapareceu. A gente é educado a digitar desde bebê. Agora, o que o toyotismo e a lógica toyotista vão trazer, o que a lógica da produção enxuta vai trazer, é uma aceleração da criação do desemprego estrutural. De pessoas que tinham funções que são absorvidas pela multifuncionalidade, e agora elas não vão arrumar emprego nunca mais, a menos que elas adquiram algum tipo de nova formação. Tá bem? Slide número 52. Esse conjunto de elementos, esse conjunto de situações, vai ter como grande resultado a intensificação radical do trabalho. Qual é, ao mesmo tempo, a grande sacada do Taishi Ono e a criação mais perversa do toyotismo, do sistema Toyota, da lógica da produção enxuta. Aquela premissa que diz que o desperdício começa a partir do momento em que você está na empresa e não está agregando valor a nada. Você está parado de algum modo. Se é um desperdício você ficar parado sem agregar valor, isso significa que dentro da empresa você deve estar sempre trabalhando, sem parar nem um único instante. Porque se você parar um único instante, isso significa que você está gerando, você está criando um desperdício. Qual seja? O desperdício do seu tempo parado. Se a gente pensa numa lógica em que o sujeito trabalha, já trabalha mais do que 8 horas por dia, jornadas de 10, 12 horas, e essa pessoa chega no local de trabalho e atua durante 10 horas ininterruptas, a gente está falando de um grau de exploração incrível. Assim, é uma jornada verdadeiramente exaustiva. Isto é a tal intensificação radical do trabalho. É um elemento que está contido dentro da lógica toyotista. Todo o tempo no interior da empresa é voltado à produção numa abordagem de maximização da eficiência. Valoriza-se a realização de jornadas de trabalho intermináveis, considerando um cotidiano de 12 horas ou mais expediente, com atividades aos finais de semana e redução das férias, temos um desgaste que se materializa em problemas físicos e mentais. E aí voltamos aqui àquela reflexão sobre as análises de senso comum que são feitas dessas situações de trabalho. Poxa vida, é muito legal trabalhar demais, muitas e muitas horas, 12 horas por dia, sem final de semana, não é? Aquela lógica do empreendedorismo que a gente vê de maneira completamente acrítica. E aí fica a pergunta, você vai ver a sua família em qual horário? Você vai cuidar da educação dos seus filhos quando? Você vai ter tempo de ir ao hospital, de fazer um check-up? Você vai dormir 8 horas por noite? Você vai se alimentar direito? Você acha que é realmente interessante você pegar os 12 meses do ano, ao invés de descansar um mês, ou descansar pelo menos uns 20 dias, pula isso e trabalha sem férias direto? Qual que é o reflexo disso na sua saúde? Qual é o reflexo disso na saúde da sua família? No convívio familiar? Quantas vezes a gente já não ouviu aquela frase que pode estar muito diretamente ligada a esse tipo de análise, que é a seguinte: eu não vi os meus filhos crescerem, eu trabalhava demais. Então é importante que se faça uma distinção, gente. Nem sempre aquilo que é bom para o processo produtivo é bom para o indivíduo, para o trabalhador ou trabalhadora. É importante a gente fazer essa divisão na hora da análise. Uma coisa é aquilo que beneficia o produto. Outra, bem diferente, é aquilo que beneficia a sua vida. E eu tomo cuidado hoje de fazer essa reflexão mais crítica sobre o toyotismo, porque nas primeiras apresentações que eu fazia desse paradigma, o pessoal comparava com o taylorismo e o fordismo e dizia: nossa, que coisa maravilhosa, uma lógica de produção mais interessante, com um trabalhador mais integrado, mais reflexivo. Mas existem problemas, e eles são relevantes, como a gente está vendo aqui. Finalizando esse slide, o trabalhador defende a empresa mesmo que ao custo da sua morte. E aí pode parecer muito exagerada essa afirmação. Como assim ele vai defender a empresa e morrer? Aí já é exagero, né, professor? O sujeito vai morrer mesmo? Bom, primeiro que você pode pensar na lógica que envolve um prejuízo à saúde que não é muito evidente. É um acúmulo de horas extras, é um acúmulo de estresse, é um acúmulo de finais de semana que não foram descansados, é aquela demanda que você atende pelo WhatsApp, certo? Que você atende por alguma ferramenta que te faz trabalhar 24 horas por dia. Agora, para além dessas situações indiretas, digamos, a gente tem a questão da morte vinculada ao cotidiano de trabalho de maneira evidente, de maneira clara. E isso acontece nas versões radicais do toyotismo, principalmente aquelas presentes lá no Japão, em que a gente vai ter o fenômeno do karoshi, que você vai ver no slide número 53. A pronúncia aí eu não consigo acertar, me desculpe se eu estiver falando bobagem, mas já ouvi falar karoshi, karoshi. Se alguém souber, por favor, me comunique. O que é esse fenômeno? É a morte por excesso de trabalho, a morte por exaustão no trabalho. Eu consegui duas fotos de pessoas que simplesmente desabaram enquanto voltavam para casa. Pararam de trabalhar, o corpo relaxou minimamente, a pessoa desmonta. Agora, também é comum uma cena do sujeito que aparece morto lá no banquinho do metrô. A pessoa vai cutucar e é alguém que teve um mal súbito por exaustão, por excesso de trabalho, muitos dias sem dormir, por exemplo. Isto no Japão é um problema de saúde pública. O governo precisa pedir para as pessoas, olha, por favor, descansem, vão para casa, dorme um pouquinho, tire férias. Isso que para nós parece algo super bonito e interessante, para eles é um problema. Então, finalizando no nosso slide número 53, o karoshi, morte por exaustão e ou excesso de trabalho, é um fenômeno endêmico no Japão e preocupa as autoridades de saúde e regulação do trabalho. E aí esse último slide vai deixar para vocês uma reflexão, uma análise que eu acho da maior importância. Além da competição exacerbada em ambientes corporativos, negociações trabalhistas que se sobrepõem à legislação vigente costumam agravar o problema. Ou seja, você tem uma legislação que vai dizer para você: descanse, volte para casa, obedeça uma jornada de trabalho, uma jornada racional, uma jornada que de fato faça sentido. Mas aí você tem a possibilidade de fazer a negociação direta com o seu empregador. E aí toda essa legislação pensada para o bem-estar do indivíduo cai por terra. Importante que se diga, gente, a legislação trabalhista muitas vezes é confusa, burocrática, tem um monte de problemas. Isso é inegável. A gente está falando de uma legislação que aqui no Brasil remonta à CLT do Getúlio Vargas. Agora, é de uma ingenuidade infantil, para dizer o mínimo, achar que você vai negociar com seu empregador em igualdade de condições. Assim, você tem de um lado a pessoa que paga o seu salário e de outra a pessoa que recebe o salário. Ainda mais agora, numa situação em que o desemprego tem alcançado taxas bastante relevantes. Você não quer? Tem alguém que queira. Então é uma ilusão. E aí eu não estou falando de qualquer ponto de vista ideológico ou coisa que o valha. É uma percepção, é uma análise da realidade que você vai ver em países desenvolvidos como o Japão. Você se dispõe a negociar, entre aspas, com o seu chefe, com o seu empregador, agora você não negocia nada, porque você não tem poder nenhum. Você acata, você obedece. Então, quando se abre essa possibilidade de negociação que sobrepõe a legislação, existe esse risco. E mesmo que o indivíduo, em alguma situação, em alguma possibilidade, faça essa negociação por vontade exclusivamente própria, é de se analisar se é razoável permitir aos indivíduos que estabeleçam condições de trabalho que podem resultar em problemas graves de saúde ou até mesmo em algo como a sua morte. Então a legislação, ela tem uma razão de ser, ela tem um motivo para existir. Por favor, lembrem-se, empreendedorismo é uma coisa séria, é um assunto relevante que diz respeito à inovação, novas ideias, criação de postos de trabalho. Empreendedorismo não é trabalhar até morrer. Isso são coisas distintas. Não confunda a superexploração do trabalho com o empreendedorismo. São dois universos completamente distintos. Gente, agradeço a paciência de vocês. Essa foi a nossa apresentação sobre toyotismo. Lá no final a gente tem a nossa bibliografia, como de hábito, agradecimentos, etc. E agora vamos para a nossa vinheta e os recadinhos para finalizar a apresentação de hoje. Pessoal, nossos avisos. De maneira bem esquemática, considerando que eu já enviei um comunicado a vocês via Google Classroom do que acontecerá em relação a P1 e ao TDE. Está todo mundo informado, a mensagem foi encaminhada. Por favor, depois não alegue desconhecimento. Ah, professor, não estou sabendo, não chegou, etc. Pergunte para o colega, para o representante da turma. Por favor, se movimente um pouco também. Agora, de maneira esquemática, repassando, vamos lá. P1, no dia 11 de maio, prova será feita via Google Forms, será gerado um link, um caminho para você chegar até a prova. Isso vai ficar disponível para vocês no Google Classroom. Representantes de turmas que me passaram o WhatsApp, vou encaminhar para eles também, para eles e elas. Agora, não se esqueçam, qualquer problema em WhatsApp, comunicação, etc., O link está no Google Classroom. A avaliação ocorrerá no horário da aula, ou seja, entre 19 horas e 20h40. Lembrando também, eu preciso que vocês entreguem as atividades porque elas vão compor 40% da nota final da P1. Gente, estou cobrando isso desde o primeiro dia lá da nossa quarentena, certo? E aí eu sei que vai ter um monte de gente que vai me entregar na véspera. Por favor, depois não venham reclamar com o professor que ele, sem querer, pulou uma atividade. Que ele, o professor não leu, deu só um visto. Eu fiz com tanto cuidado, tanto carinho. As pessoas que me entregaram com antecedência, eu fiz a leitura. Quem me mandou e-mail, eu mandei comentário, fiz tudo bonitinho. Para quem está entregando agora, assim, é um visto e olhe lá se eu conseguir conferir o de todo mundo. E aí vai dar responsabilidade do comprometimento de cada um. Quem quer fazer a atividade com calma, com cuidado e ter um diálogo bom com o professor, já fez antes. Quem deixou para entregar na reta final, e eu respeito muito quem teve problemas, dificuldades, questões com a internet, por favor, não é para você que eu estou dizendo essa mensagem, tá? Estou falando para quem deixou para a última hora, tendo a possibilidade de fazer antes. Sei que muita gente se esforça bastante, mas tem dificuldades de acesso. Eu mesmo aqui na minha casa tenho. Então, a respeito dessa situação. Mas para quem não levou isso com a devida seriedade, faça aí uma reflexão para o restante do semestre. Vamos nos engajar com o conteúdo. Vamos aproveitar essa possibilidade de continuar aprendendo no meio da pandemia. Continuando os nossos recados. Tem um roteiro de estudo já disponível lá no site e que foi enviado para vocês via e-mail. Nesse e-mail de recados, eu também falei da possibilidade de flexibilização do TDE. Expliquei lá que não precisa mais seguir as normas de entrevista que eu tinha estabelecido, não precisa mandar arquivo de áudio. Desde que respeitado o número de integrantes, pode haver fusão de grupos, porque eu sei que algumas pessoas trancaram e alguns grupos ficaram com poucos integrantes. Enfim, esses são os nossos recados. Fique atento à P1. Preste atenção às regras mais flexíveis de realização do TDE. E você pode me perguntar, poxa professor, mas não vai ter uma revisão? Respondo. Primeiro, o nosso roteiro de estudo, como de hábito, diz para você o que vai cair em cada uma das questões. Eu cortei da nossa avaliação aula introdutória, taylorismo, fordismo, me concentrei num paradigma só. E do toyotismo você tem todos os áudios de todas as aulas. Então é só você pegar, escutar de novo e tá feita a revisão. Peço encarecidamente, vocês se preparem direitinho, procurem ter um bom desempenho. Tô super tolerante, flexível, com disposição de ajudar a todos e todas, mas eu preciso que vocês façam a parte de vocês, tá legal, gente? Ah, e eu já ia me esquecendo, gente. Olha, não deixe de fazer o teste de revisão, em que eu juntei todas as questões do tema que a gente trabalhou nas nossas atividades monitoradas, tá bom? Tente fazer seguindo um formato de avaliação mesmo, são várias questões, mas se você conseguir responder tudo isso em tempo hábil, já fica uma preparação bem bacana para a nossa prova. Dito isso, minha gente, tô aqui na torcida para que a gente supere essa situação rápido, para que se crie uma vacina, uma medicação, e vocês não tenham mais que ficar escutando o professor Antônio dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Ou ao menos que eu possa dizer isso na sala de aula de forma presencial, né? Lembrando, gente, que eu tô com muita saudade de todos e todas. Espero que estejam bem, que as famílias estejam com saúde. Respeitem o isolamento social, não vai sair de casa à toa. Saia somente numa situação de necessidade, usando máscara. Quando voltar, toma aquele banho de álcool. Não vamos dar moleza, tá bem? Vamos nos cuidar, a vida é sempre mais importante. Eu, como professor, como educador, me preocupo com a saúde de cada um de vocês, tá bom? Pessoal, um grande abraço, boa semana. Vou ficar aqui na torcida para que todos e todas tenham o melhor desempenho possível. Todo mundo gabaritando a avaliação, hein, gente? Não esquece de olhar o nosso roteiro de estudo, tá bom? Desculpa se eu estiver sendo repetitivo, mas é a preocupação porque essa é a nossa primeira avaliação em modelo de atividade monitorada. Não vamos bobear com o corona e não vamos bobear com a avaliação, tá bom? Mais uma vez, grande abraço!